Vamos ler Josué 1:8. Crer para acertar. Muitos irmãos vêm na igreja, eles acham que a pregação é a parte mais chata do culto, né? Agora vai começar aquele pastor chato, não tem o que fazer, acho que eu vou para o Facebook agora. Aí começa a conectar no celular. Irmãos, a pregação é o momento mais importante do culto. É o momento que você vai se alimentar. Não é possível que você saiu da sua casa para vir à igreja, sentar aqui, louvar a Deus, aleluia, mas não vai receber nada do que vai ser falado aqui. E o pior, muitos saem daqui sem mudança. Ele recebe tanta palavra, recebe palavra, mas nada muda. Por que será que nada muda? Gente, já fizeram essa pergunta? Nós cansamos de pregar a Bíblia, eu já ouvi falar da Bíblia, já sei da Bíblia de cabo a rabo, mas nada muda na minha vida. Por que será? Sabe por quê? Porque existe aquilo que você crê como verdade e que é uma mentira. E você vive uma mentira. O que a Bíblia diz, você sabe, mas você não crê de todo o coração que aquilo funciona. Um exemplo disso é o dízimo. O dízimo é de Deus, tal. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas é que, se a pessoa não entrega o dízimo aqui, ela não crê que o que ela está fazendo é para Deus, que aquilo traz bênção. E muitos falham em trazer o dízimo, porque existe uma mentira por trás daqui. Não, não dá nada não. Eu já falhei, já não entreguei o dízimo uma vez e não deu nada. Aquela mentira perpetua na sua mente e você vive aquilo. Nós precisamos nos libertar disso. A palavra precisa transformar, amém? A palavra precisa fazer efeito. Irmãos, eu não venho aqui gastar saliva, eu não venho aqui fazer povo rir, fazer show de palco aqui para vocês. O pastor não vem aqui fazer um show para vocês se sentirem bem, saírem aliviados aqui. Não. A palavra ela tem que produzir mudança. Você que é líder, fique preocupado. Se você fala, fala, fala e nada acontece, as pessoas não mudam. É porque você tem que confrontar algumas verdades que eles creem. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O que a palavra diz? Se apegue ao que Deus fala. Creia nisso e viva isso. E você será bem-sucedido. Bem-sucedido quer dizer terá sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Quem que não quer, né? Quem que quer ser um derrotado na vida? Ninguém. Você quer ser bem-sucedido? Então se apegue à palavra de Deus. Mas como se apegar? Nós vamos ver aqui algumas coisas que se tornam, que tem impedido você de crer. E você precisa crer para acertar. Todo comportamento, ele é baseado numa crença. Se a sua crença é errada, você vai produzir um comportamento errado. Com o dízimo, por exemplo, você crê que não, Deus não precisa de dinheiro. São muitas, né? Muitas desculpas que a pessoa dá para não entregar o dízimo. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o pastor. E aquela verdade se torna na sua mente a verdade absoluta. E suas ações refletem isso. Você não entrega o dízimo. Ah, pastor, casamento. Eu não acho que casamento é bíblico, não. Não acho que casamento é coisa de Deus. Na sua mente existe uma mentira por trás daquilo. Isso se torna uma verdade na sua vida. Você começa a viver aquilo. Você fala, não tem importância. fazer sexo antes do casamento, não tem problema, eu não estou prejudicando ninguém. Quem que eu estou prejudicando? Não estou prejudicando ninguém. Só que o maior prejudicado é você mesmo, porque você se sente culpado depois, isso te traz derrota, você se torna um filho de Deus derrotado. Em Deus você é justificado, mas diante da sua, na sua consciência você é um derrotado. E aquilo se torna uma verdade para você. Não, eu sou um derrotado mesmo, não tem jeito, toda vez eu peco, caio na mesma coisa. E a sua vida vai se arrastando. Em vez de você ser um vencedor, alguém que domina as situações, não, você é dominado. Então tem muita mentira que está na nossa mente, que é fruto do que nós cremos. Pensa num comportamento errado, isso é fruto de uma crença, de algo que ele crê, que ele tem convicção de que é assim. Então nós precisamos crer naquilo que é certo, pois o que nós cremos reflete o nosso comportamento, reflete as nossas atitudes. Você vê pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, pode saber, por trás daquele comportamento de erro, existe uma mentira que ele acredita que é verdade. Segundo, atrás de cada pecado há uma mentira que eu acredito. Atrás de cada coisa que é um pecado, existe uma mentira. O desafio é nós descobrirmos qual a mentira está por trás do comportamento. Por que essa pessoa age assim? Qual é o fruto dela agir assim? Por que ela faz sempre a mesma coisa? Não adianta você falar, para com isso, fulano. Não adianta, para, não vai dar certo. Você tem que parar com isso. Não adianta você falar isso. Você tem que conhecer por que ela faz isso. Você quer ajudar alguém que está com problema? Conheça o porquê dela agir daquela forma. Não tente mudar o comportamento dela. Você não muda pessoas. Quem muda é a palavra de Deus. Mas você tem que conhecer o que está por trás daquele pensamento pecaminoso. Quer ver um pensamento pecaminoso? Deus, ele sabe que eu sou assim mesmo. Por isso que eu sou assim. Deus que me fez. Já encontrou pessoa que pensa isso? Deus sabe de tudo, pastor. Ele sabe quem que eu sou. Ele que me fez. Por isso que eu ajo assim, por isso que eu sou desse jeito. É uma mentira que está na cabeça dele. Deus não te fez assim. Deus fez o homem perfeito, sem manchas, sem mácula, sem vício. Só que o homem pecou, o homem caiu e se tornou uma pessoa desse jeito. Quer ver outro engano? Bom, eu posso pecar, não tem problema, depois eu peço perdão, depois eu confesso e está tudo resolvido. Eu posso pecar, eu posso cometer pecado, porque Deus é um Deus amoroso. Deus me ama, ele não vai me castigar, é só pedir perdão. Na última hora, quando se eu vi as asas dos anjos, né, como diz o apóstolo, quando eu vi as asas dos anjos lá, eu já começo a ajoelhar e pedir perdão e está tudo zerado. Olha só o que a pessoa acredita. Isso é rebelião. A Bíblia diz, isso é rebelião, é você abusar da graça de Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus gracioso, de muita graça, Ele nos perdoa. Mas olha que teve casos que não deu certo. Ananias e Safira. Não abuse da graça de Deus. Isso é rebelião, é você pecar contra Deus. É você abusar da graça de Deus. Quer ver outra mentira que muitas pessoas creem? E eles acabam cometendo pecados porque eles creem naquilo. Bom, se as minhas intenções são boas, então está tudo bem. Não, a minha intenção era das melhores, pastor. Não, minha intenção não é prejudicar vocês aqui. Eu só tenho meu pecadinho, é lá em casa, nada, ninguém vê, nada, ninguém sabe de nada. nas suas intenções são boas. A verdade é que nós sempre queremos ser julgados pelas nossas intenções, mas nós julgamos os outros pelas atitudes. Quer um exemplo? Uzá. O povo ia carregando a arca da aliança. E a arca estava caindo do carro de boi. Qual que era a intenção de Uzá? Segurar a arca para ela não cair. A intenção era das melhores. Ele segurou a arca não caiu, só que ele caiu morto. Porque Deus disse que não era para tocar na arca. Então tem muita gente, olha pastor, os fins justificam os meios. Isso é mentira de Satanás. Os fins justificam os meios. Bom, se lá na frente, pastor, eu melhorar, aí sim o meio não tem problema. O importante é que eu termine bem. Isso é uma mentira que você crê e você vive dessa forma. Você faz coisas erradas para que dê certo no final. Você manipula pessoas, mas a intenção é boa. Eu manipulo, mas depois eu vou conseguir uma coisa boa. Você está em pecado. Você está na prática do pecado. Porque os fins não justificam os meios. Deus tem as formas certas de fazer as coisas. Diga, Deus tem a forma certa de fazer as coisas. Quer ver outra mentira que muitos creem? Todos fazem isso, pastor. Todo mundo faz. Eu também posso fazer. Olha, eu estou sendo roubado lá no serviço, pastor, mas eu vou roubar também e vou dar o troco. Ele dá o troco roubando, porque lá todo mundo rouba, então, né? Todo mundo faz. Pode fazer também. É uma mentira que a pessoa crê. Você não faz, irmão, o que todo mundo faz. Barrabás, ele foi livre pela multidão. Você faz o que a palavra de Deus faz. Cerveja todo mundo toma, pastor. Todo mundo toma cerveja. Quem que não toma? Duas latinhas não faz mal para ninguém. A multidão é que crucificou, é que liberou Barrabás. Então não vai na boca do povo, a voz do povo é a voz de Deus, não, irmão, que você vai se lascar. A palavra de Deus é que diz o que é certo para a sua vida, amém? Quantos recebem essa palavra? Então atrás de cada pecado tem uma mentira dessa. Lá no seu discipulado tem isso. Você tem que descobrir aquele irmãozinho, né, que chega sempre atrasado. Ele crê que a reunião não é importante. Ou ele crê que ali é secundário. Ou ele crê que você não liga. Alguma coisa está por trás, que ele crê e ele vive aquilo. Meu filho xinga, meu filho em casa ele é rebelde. Tem uma causa, tem algo que ele acredita. Talvez ele não acredite na sua paternidade, não tenha, você não tem autoridade, você não é uma pessoa que possa trazer segurança para a vida dele. Tem que saber. Atrás de todo comportamento de pecado, existe uma crença. Você tem que descobrir qual é a crença. Esse é o desafio de todo líder, todo pastor, todo pai, toda mãe, é esse. Amém? Terceiro, toda mudança começa na mente. 1 Pedro 2, 4 a 5. Semeie um pensamento, colha um ato. Isso aqui é um ditado. Semeie um ato, colha um. Semeie um hábito, colha um. Semeie um caráter, colha um. Então é isso. Você quer formar um hábito bom na sua vida de leitura? Faça 21 dias de leitura. Se esforce para fazer esses 21 dias. Quando esse hábito se tornar um hábito na sua vida, você vai sentir falta daquilo. Já vai fazer parte da sua rotina, já vai fazer parte da sua formação. A pessoa precisa de 21 dias para estabelecer um hábito. Se você conseguir 21 dias de leitura, de oração, você consegue ir mais à frente. Então é formação de hábitos que você consegue mudar. Quando você muda a mente, muda o pensamento, você muda as atitudes, você cria hábitos, você muda caráter e você define um plano onde você quer chegar. Onde você quer chegar, gente? Irmãos, onde você quer chegar? Quais são os seus planos? Qual é que é o seu destino? Não é muito não, pastor, não pensei nisso até hoje. Comece a pensar. Deus tem planos para você, conheça os planos dele. Conheça o que ele quer para você, esse é o destino para onde você vai. Para você chegar no destino, você tem que ter um caráter que chegue nesse destino. Para você ter um caráter, você tem que ter um hábito para que você consiga chegar lá. Para que você tenha um hábito, você tem que começar com atitude. É assim que faz. Eu tenho um objetivo assim de formar numa faculdade de medicina. Então comece com isso. Meu destino é esse, é ser um médico das nações, né? Para evangelizar e salvar vidas. Então você tem que ter um caráter do médico. Você tem que ter um hábito de estudar 8 horas por dia, porque para passar em medicina tem que estudar 8 horas por dia. E comece com um ato, ou seja, eu vou parar de trabalhar para mim poder estudar. É assim que funciona. É semeando que você vai colher. E 1 Pedro 2, 4 a 5. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Diga casa espiritual. Diga sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Você acha que nós estamos pregando, que o pastor prega, que o seu líder prega, é só para você? Você vai ser abençoado, mas a igreja é que está sendo edificada. Você, meu irmão, minha irmã, é uma pedra que vai se encaixar no edifício de Deus. Você quer ser encaixado nesse edifício ou você quer ficar fora? Você quer ser encaixado. Para você ser encaixado, você precisa ter esse caráter, ter essa formação, ter a sua crença mudada. Eu acredito nisso, pastor, mas eu também não prejudico ninguém. Pelo contrário, se você está aqui e acredita que o dízimo não é de Deus, você está começando a prejudicar já. Não existe teologia neutra. Não existe doutrina neutra. Eu creio, mas isso aqui não faz tanta diferença. Não existe. Se você está andando com os irmãos, você tem que pensar, começar a questionar, saber por que, que é aquilo, e viver aquilo, viver aquela verdade. Você não pode viver uma mentira. Você não pode viver uma vida de falsidade. Creia na palavra, medite na palavra, viva a palavra, para que você se torne uma pedra viva. Você precisa se moldar segundo o caráter de Cristo. Isso é o que todo cristão precisa. Não é possível que você vai passar a sua vida cometendo o mesmo pecado, caindo na mesma maldição. Toda mudança começa onde? Na mente. Nós não podemos mudar pessoas. Mudar a mente é mudar as crenças. Mudar a mente é mudar as crenças. Quem muda é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Mudança de mente é mudança de crente, de crença. Quando diz ali em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da vossa mente? É conformar com o mundo? Não, não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformação de mente. Quando você muda essa crença na sua mente, você tem a mente mudada. A sua mente se torna a mente de Cristo. E você começa a viver aquilo. Um exemplo é o sexo antes do casamento. Muitos acham que não, isso não prejudica ninguém, pastor. Pode fazer, não, olha, é lá em casa, ninguém vai saber, não tem problema nenhum fazer sexo sem estar casado. Só que, irmão, isso é um prejuízo enorme para a sua vida. O maior prejudicado é você mesmo. Você se torna um derrotado no reino espiritual. Você não tem autoridade sobre pessoas nem sobre demônios. Você se torna um cristão fracassado, porque você está em pecado, fora da vontade de Deus. Você precisa saber o que Deus quer. Não é importante o que você quer, é importante o que Deus quer. E aquela verdade se torna uma fortaleza na sua mente, que impede você de avançar. E você se torna um esquenta-banco. Você se torna mais um na igreja. Você se torna multidão. E multidão não herda o reino dos céus. A Bíblia diz: os fornicários não herdarão o reino dos céus. Então tem muitas implicações que trazem dano para a sua vida. E você precisa crer naquilo que é verdade e não no que é mentira. 5, a mudança de mente é arrependimento. Mudança de mente é arrependimento. Diga: mudança de mente é arrependimento. Quando diz lá em Romanos 12, transformai-vos, quer dizer metanoia, mudança de mente. Nós somos metanoiados, amém? É, noia. A noia muda a cabeça da pessoa, né? Mas a palavra noia vem disso, metanoia, transformação da mente. Você tem a mente de Cristo, então você é um metanoiado agora. Você está renovado, a tua mente está renovada. Isso é transformação de mente. E arrependimento é que gera isso. Mas arrependimento do quê, pastor? Do pecado? Nem tanto do pecado. O arrependimento que você tem que ter é da sua crença. Isso é difícil. Isso é difícil, irmãos, de crer. De você mudar a sua crença, aquilo que você acredita. Às vezes são valores familiares. Tem pessoas que acreditam que ele fazendo aquilo religiosamente, ele vai conseguir ser abençoado, porque isso veio da família dele. E ele continua naquela mesma prática. Mentira, engano, fazendo a mesma coisa anos e anos. Porque aquilo é uma crença. E você precisa se arrepender daquilo que você crê errado. Dá um exemplo engraçado aqui. Quando eu casei com a Giovana, eu achava que eu vou casar com ela porque eu já pensava antes dela que eu ia casar com uma pessoa da minha área, né, que trabalha com engenharia, usa botina, e a Giovana usava botina na época. Falava: pronto, agora estou feito, essa mulher usa botina, não vai querer gastar com cosmético nem nada, né, não vai me dar trabalho. Para quê, irmãos? Nada a ver, né? Depois que casou, mudou, e agora, se não tiver o batom, não tiver o perfume, ai, ai, ai. Então, uma crença errada, eu achava que, puxa vida, se eu casar com essa mulher, ela usa botina, não é possível, essa mulher, ela aguenta qualquer coisa, né? Pode levar para o mato, pode pescar, pedir para ela limpar o peixe que ela limpa. Engano meu, né? Ou seja, era uma mentira que existia na minha cabeça, de que quem usa bota é uma pessoa que não é sensível, mas é o contrário. Então, muita gente continua na vida fazendo coisas que são uma mentira, crendo que aquilo é uma verdade. Ele tem a crença na cabeça dele. E para mudar a crença é difícil. Depois que passa de uma certa quilometragem, para não falar a idade, meu Deus do céu, para mudar essas crenças, né? Sabe aquele tal de mania de velho? É isso. Como é que você muda a mania de um velho? Do idoso? Tem mania de todo dia acordar naquela hora. Ai, 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 se o culto não começa às 7 horas. Então, vai se tornando enraizado na mente da pessoa. A pessoa não muda de forma nenhuma, mas o jovem é mais aberto. Então, arrependimento não é tanto pelo erro. Tem um irmão que ele peca a semana, sábado ele pede perdão e domingo ele está limpo. Aí, semana que vem, de novo, peca de novo, sábado pede perdão, domingo está limpo. Isso é arrependimento? Continua na mesma coisa. Na mesma prática. Então ele tem que mudar a crença de que aquele pecado é bom para ele, de aquele pecado traz satisfação, que aquele pecado, sim, ele precisa daquilo para viver. Ele não consegue viver se não tiver aquele roubo lá no serviço. Deus, se não fizer as falcatruas dele, não vai conseguir. Então ele tem que mudar essa crença. Aceitar a maneira que Deus pensa. Aceitar o que Deus quer para você. Às vezes é difícil. Olha, Deus quer que eu, por exemplo, eu influencie, que eu fale de Jesus, que eu compartilhe, que eu tenha uma vida santa. Deus quer que eu compartilhe as coisas que eu tenho com as outras pessoas. Isso é difícil, irmãos. Quer ver uma coisa dura para você falar? Falar sobre divórcio. Muitos me criticam por falar sobre isso. Mas, irmãos, Deus só fez um casamento. Não tem dois, não tem divórcio. Não tem separação. É o que a Bíblia diz, você pode procurar. Lá em Mateus. É uma coisa dura, às vezes, da gente assumir. Mas você tem que crer no que Deus faz. Você não precisa sentir. Aí eu não sinto de Deus que é isso. Você não precisa sentir para cumprir a palavra de Deus. A palavra já está escrita, já está determinada. Se você é um vencedor, você é ou não é? Você é, então você tem que crer. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que você não conhecia Deus, Deus não leva em conta. Amém, isso é bíblico também. Eu creio nisso. Mas a partir do momento que você conheceu a Cristo, só existe uma mulher na sua vida. Não existe duas, três. A mulher perfeita. Você não vai ser feliz se separando, minha irmã. Pode ter certeza disso. Se você casada não é feliz, quanto mais separada. Porque isso vai trazer ruína. Você está buscando a sua felicidade. Você está buscando a sua felicidade. Enquanto o casamento é para fazer o outro feliz. Você nunca vai ser feliz. Porque vai chegar no outro relacionamento, a pessoa não é do jeito que você queria, você também vai largar dela, vai para outro, e esse também não era do jeito que eu queria, você nunca vai achar um perfeito, né? Superou, não tem. E assim você vai passando de um relacionamento para outro, achando que está buscando a felicidade. Até quando você vai buscar a felicidade? E as pessoas lá destruídas, seus filhos sem pai, até quando você vai buscando a sua felicidade? Em detrimento da outra, da mulher que você largou, em detrimento do marido que você largou. Isso não é cristão, isso não é o que Jesus aconselha. É duro isso? Oxi, tem gente que até arrepiou aqui hoje. Isso é duro, irmão, mas é a palavra. Você tem que crer nisso e viver. Eu me arrependo, pastor, hoje eu me arrependo. Então, meu irmão, dá uma carona para a irmã que mora lá longe. Oh, não, meu carro está limpo. Lavei meu carro hoje. Como é que eu vou levar gente? Esse pessoal embarrado aí que vem andando pela Mara Andreasa. Ontem eu fui levar a Benedita, né? E chamei o Raimundo para ajudar a levar também. Mas, irmão, às vezes tem dificuldade de achar carona aqui na igreja. Os irmãos protegem o carro. Meu carro não é para isso, não. Eu sou aluno do telepresencial. Estou formando no telepresencial. Como é que? Procura o irmãozinho lá, o líder em treinamento. Ele lá que vai levar. É fácil falar, irmãos, mas viver a prática, viver aquela crença de que eu sou um servo, de que eu estou aqui para servir, é outra coisa. Mas nós temos que viver na prática, amém? Somente a palavra de Deus muda a mente. Você tenta mudar seu esposo e o seu esposo tenta mudar você, não adianta, não vai, porque é a palavra de Deus que muda. 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor falou sobre mim e a sua palavra está na minha boca. Quando você tiver a palavra de Deus na sua boca, isso vai produzir resultado. Amém? Zacarias 4:6. Respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é empurrando, meu irmão, não é forçando. Não é trocando, minha irmã, as coisas lá na sua casa, você vai conseguir mudar seu marido. Aí eu só faço isso se fizer aquilo. Se comprar minha geladeira nova, senão não vai ter nada. Não é assim, que você muda uma pessoa. É a palavra de Deus. Em espírito e em poder, disse Paulo. Em espírito e poder e não sabedoria humana. Não tente convencer a sua pessoa, o seu esposo, com a sua sabedoria. Não, eu posso convencer, posso mudar essa pessoa. Você não pode mudar pessoas. Diga, quem muda pessoas é o Espírito Santo. Você crê nisso ou é só porque o pastor mandou repetir? Tem que crer. E aí, para quem que você vai recorrer quando precisar mudar alguma coisa? Você vai a Deus. Isso já aconteceu comigo. Muitas coisas na Giovana mudou porque eu orei. Falei, Deus, manda fogo. Não, foi bem assim não. Mas essa é a oração do feiticeiro, né? Oração, como é que fala? O pastor falou? Macumba santa, né? Macumba gospe. Boa cumba. Mas Deus muda o caráter, muda esse lado, muda esse... Muitas coisas mudaram na vida da minha esposa porque eu orei. E na minha vida mudou também. Ela usou a mesma arma contra mim. Mudança de comportamento é fruto de arrependimento. Mateus 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando você se arrepende, isso produz fruto, isso produz atitude, isso produz mudança. Então, todo arrependimento gera uma mudança, gera um fruto. E esse fruto tem que ser bom. Porque você se arrependeu da crença, se arrependeu de algo ruim, e isso traz benefício para a sua vida. Mudança não é o próprio arrependimento, é a prática. Diga, mudança não é o próprio arrependimento, é a prática. Então a pessoa fala, eu me arrependi, mas não há mudança. Não houve arrependimento. Tem que ter prática. Mudei, pastor, então traz o dízimo. Não dá, não. Aí não vai. Não aguento, esse mês não dá para trazer o dízimo, não dá para ofertar, não dá para nada. Então você não crê, você não se arrependeu do seu erro. E a Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Tal de dízimo, oferta, isso é Velho Testamento. Mas Jesus falou, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, que eles davam o dízimo até da hortelã do quintal dele, você não é digno do reino dos céus. Então, nosso dízimo tem que ser maior, não tem que ser dito, tem que ser 11%. Tem que ser mais. Desde o ano passado eu já estou dando do meu bruto. Já é alguma coisa, mas eu quero chegar mais. Quando você crê, você fala. Você quer saber se uma pessoa mudou? Começa a ouvir o que ela fala. Começa a observar o que ela comenta. Qual é o papo dela? O que ela sempre comenta? É sobre futebol? O que ela fala sobre esses assuntos? Casamento, sobre corte. O que ela fala sobre isso? Nada. Então não está no centro do coração dela. Não está no centro da sua vontade. Ela fala sobre perdoar as pessoas. Perdoar, eu não perdoo. É um sinal de que ela é uma pessoa que tem mágoas, tem rancor. A boca fala do que o coração está cheio. Se há arrependimento, você age e você começa a falar daquilo. É fácil a gente ouvir na igreja e até obedecer, mas quando você se torna um pregador daquele, defensor da doutrina, da palavra, aí sim houve uma mudança completa. Você fala daquilo que você crê? É por isso que lá no discipulado, irmão, o seu discipulador, ele te espreme. Ele pergunta, mas e aí, o que você acha sobre isso? Sobre corte, meu irmão, o que você acha sobre isso? Isso é bom? Isso vai funcionar para você? Porque ele quer saber o que você pensa. Quando você fala, você reflete a sua crença. E aquilo se torna uma realidade. Então, quando nós confessamos a verdade, nós começamos a assumir isso para a nossa vida também. Você sabe que tem muitos irmãos que são justos. Você é justo, amém? O sangue de Jesus nos justifica, mas tem irmãos que não crê nisso. Ele não crê nisso, ele não vive essa verdade na vida dele. Então você precisa confessar. Quando você confessa, eu sou justo, eu sou justificado, eu falhei, mas eu estou justo perante Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você confessa isso, não é que você está mudando, você já é justo, a palavra de Deus diz que você é. Mas quando você confessa, isso se torna uma verdade na sua consciência. Não é aqui que nós queremos mudar? Não é aqui que nós queremos a transformação da mente? Para que nossas atitudes se tornem de um justificado? Nós somos ricos, pastor. Amém. Mas eu não vejo muito isso. Eu vejo mais cristãos com dificuldade financeira, arrastando, apanhando igual vaca na horta, lá no, na escola, não vai para frente, não desenvolve, porque ele, existe uma crença lá de que ele não é vencedor, coisa nenhuma. Então você precisa declarar: eu sou vencedor, eu sou rico, porque o Senhor Jesus nos conquistou, ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, sou herdeiro de Cristo. Quando você começa a declarar essas verdades, a sua consciência, a sua mente começa a mudar. E você começa a realmente assumir aquilo que Deus quer para a sua vida. Quantos querem mudar padrões de comportamento na sua vida? Fique de pé agora. Convidar o ministério a vir à frente. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma crença que está escondida no seu coração, que está prejudicando você de assumir uma postura melhor. De você ser alguém melhor na vida e você vencer. Sempre tem. Não olhe para mim, não. Talvez seu discipulador, seu líder saiba as fraquezas que você tem. Eu não conheço todo mundo, mas você conhece a você mesmo. E nada, ninguém melhor que o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus é real e Deus quer falar com você. Que essa palavra venha produzir mudança na sua vida. No momento que nós começarmos a assumir nossa postura espiritual, você vai deixar de ser alguém, mais alguém aqui. E você não vai precisar nem fazer força para isso. Porque na verdade a obra é de Deus. Tudo é de Deus. Ele te fez assim, mas ele não quer deixar você assim. Se você falhou, se você errou, é hora de consertar. É hora de você se arrepender. Tanto do seu pecado, quanto das suas crenças erradas. Da crença que você não é importante, que você não é amado, que ninguém quer você aqui. Isso é mentira do diabo. Da crença que você tem que passar um dia após o outro sobrevivendo. Não, você foi feito para reinar com Cristo, para tomar posse das bênçãos espirituais. E o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem dos profetas. Essa era a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem precisa ser vivida em nossos dias. Você precisa assumir essa verdade, que o arrependimento manifesta o reino de Deus. Os humilhados serão exaltados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando você reconhecer a prática do pecado, que existe crenças na sua mente que tem prejudicado você, prejudicado seus relacionamentos, prejudicado seu crescimento. E você se arrepender dessas crenças e assumir o que a palavra de Deus diz, o que Deus quer para a sua vida, a história da sua vida vai mudar, porque a minha mudou e a de muitos vai mudar. Não fique para trás. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, fala conosco, fala nossos corações. Oh, Espírito que é luz, revela agora no coração, ó Pai dos teus filhos, a prática do pecado, ó Pai, a prática do dano, do zelo, todas as crenças, ó Pai, erradas que tem trazido dano para a sua vida, todas as crenças, ó Pai, que o inimigo tem semeado, toda a voz do inimigo seja cessada agora em nome de Jesus, e somente a voz do Espírito Santo de Deus esteja falando ao coração e à mente desses irmãos aqui. Oh, Pai de amor, que essa palavra não saia vazia, mas que ela faça o que lhe apraz, que haja arrependimento, ó Pai, que haja coração contrito, haja coração quebrantado, haja coração sedento da tua vontade, ó Pai, para a sua vida, e que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e daquilo que nós cremos errado, daquelas mentiras que estão encravadas, ó Pai, no coração dos jovens, dos adultos, de todos os casais e das crianças, em nome de Jesus. Vai revelando com tua luz, vai salgando, vai trazendo vida agora, ó Pai, sobre essa área da vida desse irmão, dessa irmã. Ele precisa funcionar no teu reino, Pai. Ele precisa ser lapidado para encaixar no corpo, no edifício espiritual. Somos pedras vivas, somos pedras vivas, somos pedras vivas, somos pedras vivas no reino de Deus, em que a pedra angular é Jesus. Oh, aleluia. Oh, no dia que você se arrepender, meu irmão, minha irmã, e pode ser hoje, você vai começar a colher os frutos no dia seguinte. Quando sua atitude mudar, você vai começar a escolher os frutos no dia seguinte, na sua casa, na sua família, na sua história. Você vai começar a colher frutos, frutos dignos de arrependimento, porque é esses que agradam ao Pai, esses que agradam ao Senhor. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, diz o Senhor. Aquele que me ama fará a vontade do meu Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus. Você é um semeador, você é um vencedor no reino espiritual. Diga: eu sou um vencedor, para que eu possa ser pedra viva no edifício de Deus, na casa espiritual, no edifício eterno, no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Tome posse, em nome de Jesus. Aleluia.